Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Thiago Alves e hello there.
General Kenobi.
Você lutou nas guerras clônicas?
Lutei. Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai.
Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança.
Senhor, se não precisar de mim, eu vou me desligar.
Claro, desligue.
Então, pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Dessa vez, um episódio um pouco diferente. Estamos fazendo aqui um episódio solo.
Eu sou tão bom que às vezes até me impressiona.
Na verdade, estou fazendo esse episódio solo hoje aqui porque, infelizmente, a gente teve alguns problemas de agenda e o pessoal não pôde participar da gravação. Então, para a gente não perder aí a oportunidade de falar sobre a série Obi-Wan Kenobi, a gente vai fazer aqui esse episódio hoje carreira solo, tal qual Obi-Wan exilado em Tatooine. Eu vou aqui cumprir essa missão de falar um pouco sobre esse episódio. Aliás, sobre essa série. Série essa um pouco controversa, digamos assim. Mas calma lá, vamos por partes aqui, igual Obi-Wan fez com Anakin e Mustafar. Lembrando que a análise desse episódio vai conter spoilers. Então, se você ainda não assistiu, dá uma pausa aqui no nosso podcast, corre lá na Disney Plus e assista os 6 episódios. Depois você volta aqui pra ouvir essa análise, tá certo? A partir de agora, a gente vai analisar aqui com spoilers liberados. Então, primeiro vamos a algumas características técnicas aí dessa série. Estreou no stream da Disney Plus no dia 27 de maio desse ano de 2022. Ela foi dividida em 6 episódios. Episódios esses nomeados apenas em partes, episódio parte 1, parte 2, até a parte 6, né? Episódios razoavelmente curtos, aí com seus 40 minutos mais ou menos, né? Os dois primeiros episódios eles foram lançados juntos e os demais foram lançados naquele esquema semanal na Disney Plus. Era uma série que tinha um hype muito grande, até porque se tratava da série de um dos personagens mais icônicos da franquia Star Wars, um dos personagens mais queridos aí do público. É interpretado aí pelo Ian McGregor, que mais uma vez deu vida aí ao personagem Obi-Wan Kenobi. Diga-se de passagem, uma bela atuação do Ian, né? Repetindo aí a sua atuação nas prequels, não deixou a desejar. Temos o retorno dele do questionado Hayden Christensen na trilogia prequel e, digamos assim, né? Ele teve aí a sua chance de se redimir aí, de não ter deixado uma boa impressão lá nas prequels, voltando a interpretar Darth Vader. Temos a Moses Ingram, inquisidora, a terceira irmã, além, né, da Indira Varma, né, representando aí a personagem Tala Durit. E, claro, temos a Vivian Blair, né, a pequena Leia Organa, também tem um papel de destaque aí nessa série. Então esse seria basicamente aí o elenco dessa série. A sinopse da série: durante o reinado do Império Galáctico, o antigo Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi embarca em uma missão crucial. Kenobi deve confrontar aliados que se tornaram inimigos e enfrentar a fúria do Império. Então havia uma grande expectativa para essa série, muita gente cogitava que poderia ser de um jeito. Na verdade, havia muita expectativa de que essa série fosse, digamos assim, né, para muitos assim, a redenção de Star Wars, né, depois de alguns, digamos, fracassos, principalmente assim, a nova trilogia. A gente tem ali o episódio 7 como um episódio bom, né, tem ali os seus problemas, mas aqui a colar, mas é um bom filme. O episódio 8, bastante controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a questão do Luke Skywalker, né, então gera bastante polêmica ali aquele episódio. E o 9, que acho que pouquíssima gente gosta, né, o episódio 9 realmente deixou muitos fãs da franquia aí decepcionados. Aí algumas das séries aí da Disney, né, o The Mandalorian é uma série bastante aclamada, o público em geral gosta bastante. Boba Fett também muita gente não gostou, então ficou aquela expectativa, né, de que o Obi-Wan ele fosse a redenção, né, definitiva aí do Star Wars, fazer com que o público viesse a ter essa possibilidade de dizer: não, agora sim a gente tá tendo aqui uma obra-prima da Disney. Mas, né, ao que parece, a série ela não agradou tanto assim o público. A gente tem parte do público que gostou bastante, né, enxerga que tem algumas características que poderiam ter sido melhores e tal, mas em geral a recepção ela não foi tão positiva assim.
Uma arma elegante para um mundo mais civilizado.
Então, mas por que será que uma série com um personagem tão lendário de Star Wars assim, e a participação, claro, né, de um Darth Vader, pequenas participações ali de personagens como Luke, Leia, como é que uma série como essa poderia não agradar aos fãs? Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte, né, que uma das fanbases mais complicadas que existem de qualquer saga da cultura pop é a fanbase de Star Wars, né, é uma fanbase que é muito difícil de ser agradada, é uma fanbase que é muito segmentada, né, você tem aí a fanbase dos filmes clássicos, né, né, das prequels, né, tem uma nova galera aí que surgiu a partir das séries, né, Clone Wars, né, Rebels, né, tem aí a galera da trilogia sequel. Então, assim, é uma fanbase que ela é muito, né, heterogênea, vamos dizer assim. Então, é uma fanbase muito difícil de agradar. Fora isso, né, também vale salientar que a Disney, ela também não vem entregando aí alguns produtos de qualidade, assim, ultimamente, né. Também tem sido bem difícil fazer com que esse público, ele... fazer com que se chegue a um denominador comum, na realidade, né. Então, esse já é um fator. Mas, assim, pra mim, né, a série, ela me agradou dentro do possível. Consegui curtir, assim, a série, me diverti bastante. É, a série emocionou, ela trouxe pra mim, assim, um sentimento de nostalgia, aquela sensação boa de assistir Star Wars. Porém, claro, eu reconheço que tem coisas que poderiam ter sido feitas de uma maneira melhor, né? Alguns problemas de roteiro, né? Alguns problemas aí na direção, né? Muita gente criticou a direção da Deborah Chow, principalmente nas cenas de ação. Mas, assim, sendo bem sincero aqui, isso não me incomodou, não. Na verdade, poucas coisas me incomodaram, assim, ao ponto de classificar a série ruim e tal. Eu acho que é uma série boa, certo? É uma série que cumpriu ali um... vamos dizer assim, ela passaria na média, assim, né? Tipo, sem alguns momentos, assim, de altos, alguns momentos de baixo, né? Principalmente ali aquele... o episódio 4, né, quando você tem aquele episódio esquisito, onde eles têm que resgatar a pequena Leia, lá na Fortaleza dos Inquisidores. Então, aquele episódio é bastante esquisito, a solução ali no final, aquele disfarce ali, meio mequetrefe ali, realmente aquilo ali foi meio galhofado mesmo. E claro, o Deus Ex Machina ali no final, pra resolver a situação, sempre incomoda um pouco, né, mas nada também, assim, estragou completamente a experiência. Então, assim, no começo da série a gente tem ali o Obi-Wan, né, eremita, vivendo ali o seu exílio em Tatooine, observando ali ao longe o pequeno Luke, né, e seguindo uma vida bastante simples, totalmente low profile ali, sem querer chamar atenção, trabalhando ali como uma espécie de açougueiro, levando aquela vidinha simples, etc, né, e obviamente, né, o chamado da aventura vai até ele e ele se nega, né. Então muita gente até criticou um pouco essa postura, porque, né, ele deveria ter ajudado aquele Jedi fugitivo, etc, mas assim, se você parar pra pensar, né, ele tava ali dentro daquela, tava obstinado ali com aquela missão, havia se desconectado ali da força nos últimos 10 anos, então era um personagem que, se a gente for observar na série, o arco dele é um arco de reconexão, né, com a força, né, e o que fez ele se reconectar foi exatamente a figura dos gêmeos, né, do Luke e da Leia. Então a única coisa que poderia, de fato, tirar o Obi-Wan ali das areias de Tatooine seria se um dos dois estivesse em perigo, né. Então no início ele até, quando a pequena Leia ela é sequestrada, ele até nega ali, né, tipo, ah, não vou, não posso, tal, etc. E aí o Bail Organa lembra, né, mas ela é tão importante quanto ele, né, afinal de contas, né, eles são irmãos, né, são gêmeos. Então isso faz com que o Obi-Wan, ele sai aí em busca de resgatar a pequena Leia. Confesso que eu achei que a série ela seria focada em pequenas situações envolvendo ali o Obi-Wan em Tatooine. Eu não achei que ele sairia do planeta. Eu achei que ele passaria a série toda lá. Mas isso aí foi um ponto que surpreendeu, né? Achei que a série rodaria ali naquele universo de Tatooine, que afinal de contas é onde tudo acontece em Star Wars, né? Acho que é o planeta periférico mais central da galáxia. Mais ou menos, né? A estrutura, ela vai... o arco do Obi-Wan, ele vai sendo direcionado, né? A gente achou que seria em virtude do Luke, mas ele foi muito mais direcionado em virtude da pequena Leia. Essa missão de resgate faz com que ele tenha essa conexão com ela. E em alguns momentos, ele utiliza essa... a série, né? Utiliza essa interação entre os dois pra mostrar um pouco dos dilemas do Obi-Wan. Aquela questão dele não confiar em ninguém, ter passado muito tempo ali isolado, etc. E ele vai sentindo essa dificuldade em manter essa interação, esse diálogo, né? Você vê ali que ele ainda sente uma dificuldade em usar a força, é uma coisa muito dolorosa pra ele num determinado momento. E isso vai gradativamente, né, sendo, digamos assim, né, reconstruído ali na figura do Obi-Wan. Então a gente tem ali o primeiro momento chave da série, né? Que é finalmente quando ele descobre que o Anakin estava vivo, né? Você vê ali a expressão dele quando ele descobre isso. E aí a gente tem já a interação do Obi-Wan com a inquisidora terceira irmã, a Reva, né? Então a Reva, o arco dela, como a gente viu na série, né? Aquele arco de uma pequena youngling que estava no templo no momento em que a Ordem 66 foi executada, né? Então ela viu seus amigos sendo brutalmente assassinados ali pelo Anakin já corrompido, né? Como Darth Vader. E ela foi uma sobrevivente daquele massacre dos younglings e se tornou uma inquisidora. Na realidade, a intenção dela era... na verdade, o plano dela era uma espécie de vingança contra o Darth Vader, né? Então ela queria se aproximar dele pra poder conseguir, por fim, ali a vida dele, né? Então, esse seria o arco dela, né? Isso a gente vai descobrindo ao longo da série, né? À medida que a série vai caminhando ali pelos últimos episódios, a gente descobre esse arco dela através da conversa dela com o Obi-Wan lá no cerco da base proto-rebelde, vamos dizer assim. Depois que o Obi-Wan, ele descobre que o Anakin tá vivo, então vai chegar fatalmente o momento em que esses dois vão se encontrar né, depois do que aconteceu lá em Mustafar. E nesse primeiro encontro, vamos dizer assim, Obi-Wan, ele é surrado, né, por Darth Vader. Darth Vader ali mostrando uma superioridade. Ele no auge ali, enquanto Darth Vader, né, já chega ali na vila massacrando as pessoas, né, quebrando o pescoço e tal, etc. Então ele já... pra tentar tirar o Obi-Wan da toca, né, na realidade. E aí o embate entre eles, apesar de fazer uma rima visual ali com a batalha no episódio 4, ela mostra ali que o Obi-Wan, ele realmente, esses 10 anos desconectado da força, sem treinar e etc, deixaram ele realmente abaixo do que a gente sabe o potencial que ele tinha. Então ele é massacrado por Vader, né, amassado mesmo, de fato, né. Tem aquela cena lá de Vader colocando ele pra queimar lá no fogo. Não fosse a presença lá da Tala, né? E do droid lá, melhor dizendo. Obi-Wan, ele teria fritado lá, né? No fogo lá. E muita gente critica essa cena também, né? Porque o Vader deixou ele ir embora. É meio esquisito se você for parar pra pensar. Não faz tanto sentido assim. Mas, né? Por mim, não chega a ser algo que... Ah, isso destruiu a série e tal. Não, pra mim, passa tranquilo aí essa parte, né? E, finalmente, a gente tem o momento em que a gente vê lá o flashback, né? Dele e do Anakin treinando lá em Coruscant. E esse flashback, ele é utilizado ali na série para poder fazer uma metáfora com o episódio, né, 5. A Reva consegue, né, capturar o Obi-Wan. Aliás, ele se deixa capturar, na realidade, né, para poder bolar um plano lá para destruir o Vader, né. Eles usam esse flashback para fazer essa rima e tal. E tem uma cena bem legal que eu acho que ali do combate do Vader com a Reva, né. Eu acho bacana a forma como ele luta ali, mostrando total superioridade ali. Ele está sempre um passo à frente. Mas esse episódio também mostra que ele não... A impulsividade dele, né, faz com que ele fique cego, né, vamos dizer assim. Obi-Wan, por conhecer muito bem, né, o seu antigo Padawan, ele consegue bolar um plano ali para fazer com que aqueles rebeldes conseguissem fugir. E finalmente no episódio 6, a gente tem aí o grande finale, né, o embate final entre Obi-Wan e Vader num planeta qualquer, né. Eles têm um embate dividido em dois momentos, né. No primeiro momento, Vader mais uma vez massacra Obi-Wan e enterra ele lá numa cratera, e aí ele consegue reunir forças para poder se recuperar e dar o troco lá no Vader, né, fazendo com que ele fique numa situação bem vulnerável. E uma cena bastante parecida com aquela cena que acontece no Rebels, né, em que a Ahsoka tá lutando com o Vader e a máscara dele é quebrada, ela consegue ver ali os olhos uma parte do rosto do Anakin. Nessa cena também é bastante emocionante. O Vader ali, ele tentando mostrar que o Anakin estava morto, né, e que ele, enquanto Vader, matou o Anakin, né, justificando aquela frase do Obi-Wan lá no episódio 4, né, dizendo que o Darth Vader matou o Anakin, né. O que, essa parte eu gostei bastante, né, a parte da iluminação, né, os sabres ali iluminando o momento que o Anakin tá falando, depois quando o Vader toma o espaço. Então essa cena eu gostei bastante. Só o que me incomodou um pouco assim, mais ou menos também, não vou dizer que foi um... É porque ficou meio estranho, porque assim, Obi-Wan, ele tava destinado a destruir o Vader e ele deixa ele, né, ali mais uma vez pra, né, a própria sorte lá, né. Então, isso é meio esquisito assim, porque se ele tava obstinado a pôr um fim naquilo ali, ele deveria ter finalizado mais uma vez, né, coisa que ele não fez, mas tudo bem. E o fechamento do arco da Reva, né, ela vai atrás do... Ela descobre, né, que havia um... Ela descobre a existência do Luke, vai atrás dele pra tentar se vingar do Anakin. Essa parte acho que ficou um pouco corrida, não teve uma explicação tanto quanto lógica pra isso, né. Ela fez umas deduções ali meio convenientes e foi até lá, e tem o seu arco de redenção, né. Obi-Wan, ele chega lá e ela se arrepende e aparentemente esquece a sua vingança, deixa de seguir o lado sombrio, né. Então fechou ali o arco, né. Star Wars adora uma redenção, né, como a gente sabe, né, não teria como ser diferente aí com essa personagem, né. Bom, no geral, né, como falei assim, eu gostei da série. Tem algumas ideias que eu achei bacanas assim, né, coisas que, né, a interação dele com a Leia, né, a questão dos embates dele com o Vader, isso aí eu achei legal, né. Como falei assim, pelo fato da série ser um tanto quanto curta, acho que isso acabou dificultando um pouco, assim, no desenrolar do roteiro. Então teve que as coisas tiveram que ser um pouco apressadas, né? Deram uma rushada ali em algumas coisas, né? Mas dos 6 episódios, eu acho que o único que realmente, assim, eu posso dizer assim, pô, esse episódio eu não gostei foi o episódio 4, porque ele não move a trama pra frente. Ele é um episódio meio, né, galhofado, assim, né? Soluções ultra convenientes, né? Então esse episódio 4, realmente, ele destoou bastante, assim. Não que a série tenha sido um primor, meu Deus, a melhor coisa do mundo de Star Wars. Acho que longe disso, né? Mas também não foi essa porcaria toda, assim, que muita gente pinta, assim. Então, pra mim, eu acho que foi uma série bacana. Como eu falei, né, me fez me divertir, me fez sentir aquela emoção, né, de assistir Star Wars, né, me emocionar, etc. Então, assim, pra mim foi uma experiência bacana, assim, ter assistido e passar a semana esperando o próximo episódio, pensando no que vai acontecer. Ah, e sim, e no final, claro, né, a gente ficou o tempo todo, assim, pensando, poxa, será que ele vai conseguir ali a conexão com o mestre, com Qui-Gon e tal? E no final ele aparece lá, né, dizendo que sempre esteve lá, que agora o Obi-Wan estava pronto pra fazer esse treinamento. Então foi uma aparição bacana, bem curtinha ali do Liam Neeson, né? Mas, né, valeu a pena lá esperar. Assim como, né, o encontro dele com o Luke, né? Do Obi-Wan com o Luke lá no final, onde o tio Owen apresenta ele lá pro jovem Luke. A parte, assim, do, digamos assim, visual da série, eu achei que tá bacana. Por ser uma série, né, você não vai também esperar efeitos ultra... Não, você sabe que tem limitações assim, mas dentro do que a série propõe, eu acho que essa parte, assim, de CGI, tudo isso aí ficou tranquilo. Achei que o personagem ali do Grande Inquisidor, ele foi mal aproveitado, né? Poderia ter sido melhor aproveitado, ele ficou meio sem função ali, né, na série. E as aparições, pra mim, do Vader sempre... muito boas, né, sempre mostrando assim o quão forte ele é, né, quão vilanesco ele é, né, pra mostrar a real força dele ali, que a gente não consegue ver tanto assim nos filmes clássicos, com exceção do quinto, né. Então a gente vê aí o Vader aí na sua plenitude e na sua obsessão por derrotar o seu antigo mestre. Então isso aí eu gostei bastante da personagem da Tala, é uma imperial arrependida, vamos dizer assim, o droid mais uma vez. Aliás, Star Wars sempre tem droids, conseguem cativar assim o público, né? Então a gente tem, qualquer obra de Star Wars você sempre vai ter um droid marcante, né? Os clássicos, né? R2, C3PO, né? O próprio BB-8 dessa trilogia nova, né? Do Rogue One tem o K2SO, da série Rebels tem também o droid. Agora a gente tem o droid lá da Tala, né? Que é um droid que, apesar de não falar nada, ele tem uma personalidade incrível e tem um desfecho ali bastante emocionante também. Então essa parte aí eu gostei também. Pequena Leia, no começo eu achei ela insuportável. Né, aquela coisa, como toda criança, assim, de filme, né, que faz coisas, né, meio insuportáveis, assim. Mas depois a gente vai se apegando a ela. Pra mim, na minha opinião, a atriz, ela entrega uma atuação boa, então eu acabei gostando da personagem dela. Uma pena que o Luke, ele não apareceu tanto, assim, né, mas também não vejo problema nisso. Então, se eu fosse fazer um balanço geral aqui da série, eu diria que, né, ela me agradou. E se eu fosse dar uma nota, assim, de 0 a 10, eu daria um 7,5. Vai, 7,5 aí pra essa série de Star Wars.
Uma arma elegante para um mundo mais civilizado.
Bom, fazendo aqui um comparativo entre as três séries recentes aí da Disney Plus, né, de Star Wars. Então nós temos aí The Mandalorian, o livro de Boba Fett e agora Obi-Wan Kenobi. Cara, das três, eu acho que a melhor continua sendo The Mandalorian, né? Embora, apesar de eu achar ela muito boa, eu não acho também, assim, que é a oitava maravilha do mundo, como muita gente acha, né? Eu acho uma série bacana, acho uma série muito legal, né, das três. É a melhor, inclusive, mas também tem uma coisinha ou outra ali que incomoda. Assim, por exemplo, já vou causar uma pequena polêmica aqui, né? Eu não sou tão fã, assim, do Grogu, né? Do famoso Baby Yoda. Tava feliz que ele tinha ido-se embora lá com o Luke, vai lá, vai treinar, não sei o quê, e do nada ele volta agora pra acompanhar, né? Aliás, do nada não, que a gente sabe porque ele voltou, né? A gente sabe aí que o pessoal quer vender boneco, né? Mas enfim, The Mandalorian é a melhor e a de Obi-Wan eu coloco aí na segunda posição dessas três, né? Porque a do Boba Fett eu acho ela uma série ruinzinha, porque na minha opinião, né? Eles quiseram fazer essa redenção aí do Boba Fett, né? Fazer com que o cara, né? Ah, não, agora eu vou tentar controlar aqui o... Você é o senhor do crime que não comete crimes, né? Aquela coisa, né? O cara, um dos bounty hunters mais temidos da galáxia, virou um molenga, um fracote. Nessa série do Boba Fett, uma das personagens que eu gosto bastante é da Fennec Shand. Ela sim deveria ser a Lorde lá do Palácio de Jabba, né? E não Bouncer, né? Então, achei bem, bem fraca a série. Muito por conta disso, assim. Acho que nem tanta parte de... parte visual, efeito, essas coisas. Muito mais por conta disso mesmo. Eu gosto daquela parte lá dos Tuskens, né? Quando ele tá lá no, vivendo com a tribo dos Tusken Riders. Eu acho essa parte legal, né? Muita gente acha essa parte ruim, assim, mas eu curto a ideia. E tá, já a parte que tem os dois episódios lá, que são do Mandaloriano na série do Boba Fett, eu não gostei. Não pelo episódio em si, o episódio legal e tal, mas eu não gostei de terem quebrado a sequência ali, colocando aqueles dois episódios que não tinham nada a ver, né? Então, eu particularmente não gostei disso, assim, né? E o que pra muita gente foi o que salvou a série, né? Mas eu não gostei por sair totalmente da linha que eles estavam seguindo lá, só pra mostrar Mandalorian, mostrar Grogu, aquela coisa toda, enfim. Mas das três séries, ela é a mais fraquinha mesmo. Bom, essa série do Obi-Wan, eu tava comentando com alguns amigos que alguns episódios, assim, me fizeram lembrar das sessões da campanha de Star Wars de RPG que a gente jogava, né? Então, principalmente aquele episódio onde eles estão no planeta de mineração, né? Quando eles pegam uma carona lá com aquela criatura lá meio topeira, sei lá, que que raça era aquela. E aquela parte tensa ali, quando eles têm um diálogo com os Stormtroopers, né? A solução que eles acharam ali quando o Obi-Wan comete o deslize ali de chamar a Leia, né? Então aquilo ali me lembrou muito, assim, hein, as sessões de RPG que a gente tinha. Então me trouxe uma lembrança bem positiva, assim. É, outra coisa, assim, que eu achei bacana, assim, também, né? Foi a volta do Hayden Christensen, né? Até no último episódio aqui do nosso podcast, quando a gente falou dos piores protagonistas, ele foi citado, né? Porque realmente a atuação dele lá na trilogia prequel, ela foi sofrível, vamos dizer assim. Mas eu acho que foi bacana ele ter voltado, né? Ter podido aí interpretar mais uma vez o Anakin. Querendo ou não, né? Ele foi bastante massacrado lá na época. E foi uma espécie de redenção, vamos colocar dessa forma assim, né? Então, acho que isso foi legal, a cena lá do flashback. Apesar de você perceber lá que os atores estão visivelmente mais velhos, né? Lógico, o tempo passou, né? Mas isso não chega a incomodar, assim. Dá pra você fazer essa suspensão aí tranquilamente. Então, isso não tem nenhum problema. Então, como eu disse, né, pessoal? No geral, assim, eu recomendo a série pra quem não assistiu. Inclusive, né, o começo, antes da série ter início propriamente dito assim, você tem lá um recap lá, né, do que aconteceu na história, dos episódios 1, 2 e 3. Então é bem legal, assim, aquilo ali deu uma aquecida no coração, né, porque você relembra um pouco da história. E por incrível que pareça, né, depois de tantas coisas, assim, depois da trilogia dos episódios 7, 8 e 9, depois dessa série, depois de tanta coisa que já aconteceu aí nesse meio do caminho, né, eu passei a olhar com outros olhos a trilogia prequel, né? Antes eu só gostava do episódio 3, né? Agora eu consigo ver também coisas positivas lá nos episódios 2 e episódio 1. Então é isso, pessoal. Vou eu aqui, igual Obi-Wan lá no seu camelo lá de Tatooine, pegar aqui as minhas coisas e me dirigir novamente lá para o deserto, aguardar aí os novos rumos da galáxia. Obrigado aí, pessoal, pela audiência e até o próximo programa. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Cara, se com apenas um sol o Recife já é quente, imagina se tivesse dois igual Tatooine.
É isso aí.